Tire sua dúvida.
Profecias destacam a ação do mundo islâmico no final dos tempos. Alguns meses atrás, assuntos que vêm tendo evidência na imprensa internacional. Quais são os assuntos? Destaque do grupo terrorista islâmico Hamas contra Israel e a resposta israelense e a crueldade de um grupo de radicais islâmicos que está promovendo genocídio religioso no Iraque e também na Síria, tendo como principais vítimas cristãos. Esse grupo chama-se Estado Islâmico do Iraque e do Levante, mas é conhecido também em suas siglas ISIS ou ISIL, em suas siglas em inglês, e a abreviatura de Islamic State in Iraq and in Syria, Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Pois é, Estado Islâmico no Iraque e no Levante. O grupo é formado principalmente por ex-membros da Al-Qaeda, que participaram ativamente na guerra civil na Síria e nos atentados do Iraque para desestabilizar o governo local. Bom, em junho deste ano, no final de junho deste ano, o grupo chamou a atenção do mundo inteiro pela primeira vez quando anunciou a criação de um califado islâmico, nas regiões do sul da Síria e norte do Iraque. Nesses lugares, eles impõem o terror, matando todos aqueles que não aceitam se converter ao islamismo, fortemente armados e contando em suas fileiras, até mesmo com jovens islâmicos ocidentais em poucos meses de atuação. E o Estado Islâmico já matou milhares de pessoas e sequestrou outros milhares de pessoas. Irmãos, algumas coisas importantes que nós destacamos sobre a situação: a ideologia e as crenças do Estado Islâmico. Como nós já dissemos, é um grupo de extremista que segue a linha dura ideológica da Al-Qaeda e adere aos princípios do Jihad Global, chamada Guerra Santa. Muitos outros grupos jihadistas de Guerra Santa, modernos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, surgiram a partir da ideologia da Irmandade Muçulmana, que remonta ao final dos anos 1920 no Egito, que segue uma interpretação anti-ocidental extrema do Islã. Então, o que eles fazem? Promove a violência religiosa e considera aqueles que não concordam com a sua interpretação como infiéis e apóstatas. Ao mesmo tempo, pretende estabelecer um Estado Islâmico orientado no Iraque e também na Síria e em outras partes que nós já chamamos aqui o Levante. A sua ideologia tem origem no ramo do Islã moderno, que pretende voltar para os primeiros dias do Islã, rejeitando posteriores inovações na religião que eles acreditam ser corrupta em seu espírito original. Muito bem. Nós temos um dado. Muitos chegam ao islamismo. Muitos países estão sendo islamizados. Países europeus, continentes. Nos Estados Unidos não chega a 2%. E quando se tem em algum país 2% de muçulmano, eles são observados e tidos como pessoas boas, apenas religiosas. Quando esse percentual chega a 5%, ele começa, esse grupo, a fazer proselitismo, ou seja, ensinar as suas ideologias, a sua crença ao Corão, que é o livro deles, ou Corão, e começa a fazer proselitismo, pessoas que se convertam à sua ideologia, à sua irmandade, à sua religião. Quando passa de 5%, não apenas o proselitismo, eles já começam a forçar. A partir de 10% já é algo que é usado com ameaça, com força, com brutalidade. E quando esses percentuais aumentam, eles usam a força, as armas, ameaçam, inclusive matam aqueles que não se convertem ao islamismo, os chamados jihadistas, Guerra Santa. Todo aquele que não é, que não ama Allah, deve ser morto. E isso é muito preocupante. Falando de genocídio, geralmente a imprensa mundial, a imprensa internacional, não destaca a perseguição a cristãos, mas não teve jeito. Não teve jeito. Teve que acabar fazendo devido à estratégia usada pelos membros do Estado Islâmico para divulgarem. A crueldade dos militantes do grupo são exibidos pelos próprios em vídeo na internet, gerando indignação em todo o mundo. Especialistas do grupo, as especialidades do grupo são decapitações e crucificações. Recentemente, para chamar a atenção da imprensa internacional, eles começaram a decapitar jornalistas em vídeos. Ao todo, 3 jornalistas norte-americanos já tiveram suas mortes divulgadas em vídeos na internet, chocando o mundo inteiro. Tá? Nós vamos falar ainda do poder financeiro que eles têm, o que que isso levou, e vamos falar o que que a Bíblia fala sobre esse momento, o que que é o Estado Islâmico e o que representa dentro das profecias bíblicas. No dia 25 de agosto desse ano, a Organização das Nações Unidas emitiu um comunicado no qual os integrantes do Estado Islâmico são denunciados por promover uma limpeza étnica religiosa, tanto no Iraque como na Síria. A ONU também pediu, na ocasião, a interferência da comunidade internacional no caso. O Estado Islâmico e os grupos armados associados cometem a cada dia graves e horríveis violações dos direitos humanos. Atacam sistematicamente homens, mulheres e crianças em função de sua origem étnica, religiosa ou sectária, e realizam o que fazem, uma limpeza étnica e religiosa sem piedade nas regiões que controlam. Assim diz o texto que foi assinado pela ONU. Um jornal britânico, Daily Mail, na primeira quinzena de agosto, os fantásticos sequestradores, os fanáticos sequestraram mais de 3 mil mulheres e meninas que estão sendo usadas como escravas sexuais. A ONU também denunciou que as crianças são mantidas prisioneiras para servir de escudo para os combatentes adultos, como doadoras de sangue aos militantes feridos e como agentes em ataques suicidas. O objetivo desses radicais é construir um grande Estado Islâmico sunita sob um regime radical. Isso já tem ocorrido. Em um primeiro momento, o foco é controlar territórios na Síria, também no Iraque. Mas os líderes do Estado Islâmico já assinalaram a possibilidade de avançar para outros países, como Jordânia e Arábia Saudita. É só destacar aqui um dado estatístico. O Estado Islâmico já está presente em cerca de 25% da Síria, 45 mil quilômetros quadrados, e em aproximadamente 40% do Iraque, 170 mil quilômetros quadrados. Os inimigos do grupo são Israel e os países da região, que são seculares, e quem os apoia. Em primeiro lugar, o governo da Síria, que é secular, e do Iraque, que é do grupo rival xiita. Os Estados Unidos se tornaram um alvo do grupo, pois combatem o Estado Islâmico com ataques aéreos desde o começo de agosto. Em 4 de setembro, o grupo ameaçou destronar o presidente russo Vladimir Putin por apoiar o regime sírio. Bom, de onde vem o poderio, de onde vem o poder econômico deste grupo? Ainda está aqui nesta matéria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos avalia que há mais de 50 mil combatentes do grupo na Síria. No Iraque, segundo Ahmad al-Sharif, professor de ciência política da Universidade de Bagdá, o Estado Islâmico possui 8 mil, a 10, entre 8 e 10 mil combatentes. O Estado Islâmico chama atenção também pelo seu poder financeiro. O grupo já comanda um grande território que tem ricas fontes de recursos, principalmente o petróleo. Antes de chamar Estado Islâmico do Iraque, do Levante, o grupo recebeu apoio financeiro para entrar na guerra civil síria contra Bashar al-Assad. Atualmente, porém, ele se tornou autossuficiente. As principais fontes dos recursos do Estado Islâmico são a cobrança de impostos nas áreas que domina, o roubo de bancos quando tomam uma cidade. O grupo roubou 429 milhões de dólares do Banco Central da cidade de Mossul, contrabando de petróleo e a cobrança de resgate por cidadãos de outros países. O presidente do governo regional curdo, Massoud Barzani, cujo exército tenta expulsar os jihadistas do norte do Iraque, advertiu em entrevista à BBC de Londres em 12 de agosto que não se deve subestimar o poder do Estado Islâmico, que temos falado aqui na Rádio Trombetas. Não estamos combatendo, abre aspas, não estamos combatendo uma organização terrorista, estamos combatendo um Estado terrorista, disse Barzani. No mesmo dia, parlamentares norte-americanos expressaram temores sobre a milícia, abre aspas, a cada dia que passa o Estado Islâmico levanta seu califado e se converte em uma ameaça direta aos Estados Unidos, disse o presidente do subcomitê antiterrorismo do Congresso norte-americano, o republicano Peter King, abre aspas, agora eles são mais poderosos do que era a Al-Qaeda durante os atentados de 11 de setembro de 2001, completou. O temor maior do governo dos Estados Unidos é que o grupo consiga formar um Estado próprio no coração do Oriente Médio, que serviria de plataforma de lançar ataques contra os Estados Unidos, semelhante ao que foi feito com o Afeganistão pelo Talibã na década de na década passada. Vamos lá. Hoje os radicais já tomaram a Líbia, parte da Síria e parte do Iraque e chegaram a subir ao poder no Egito. Olha aí. E agora, vamos. O que a Bíblia diz sobre isso? O que está acontecendo? O que é isso? O que a Bíblia fala sobre esse Estado Islâmico? É bom a gente lembrar. É bom a gente lembrar de onde tudo começou isso. De onde tudo isso começou. Vocês lembram de onde tudo começou? O que é o islamismo? De onde vem? Vem da escrava. Agar, lembra de Ismael? Tudo aconteceu por causa de uma precipitação. Tudo aconteceu por causa de uma desobediência. Foi isso que aconteceu. Então é bom lembrar das coisas que a teologia muçulmana, a expansão, todas essas coisas. Mas é bom lembrar lá do início de tudo. Só para os irmãos lembrem, eu quero citar aqui alguns versículos bíblicos para a gente se encaixar dentro daquilo que nós estamos vivendo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 22, 23 e 29 diz assim, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas capítulo 2, 23, 20, 22, 23 e 29. Então o islamismo hoje é um sistema que envolve todos os aspectos da vida. Seus adeptos são conhecidos como muçulmanos, cobrindo os aspectos religioso, político, social, jurídico e cultural. Não existe a ideia que nós temos da separação entre a igreja e o Estado. É a segunda religião do mundo em número de adeptos, estando à sua frente apenas o cristianismo. Nenhuma religião no planeta é tão inimiga da cruz de Cristo como o islamismo. Então é dever de cada cristão saber, defender, orar pela fé em Jesus diante dos muçulmanos. É bom lembrar também que nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão com a sua concubina egípcia Agar. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho que tivera de Agar de Ismael. Está lá em Gênesis capítulo 16. Depois do nascimento de Isaac, os irmãos lembram, Sara mandou que Abraão despedisse Agar com seu filho. E o conflito começou desde que Agar ainda estava grávida. Quando Isaac foi desmamado em virtude da zombaria de Ismael, cerca de 14 anos mais velho que Isaac, Sara não quis que Ismael fosse herdeiro de Abraão junto com Isaac. Está lá também a partir do capítulo 16 de Gênesis. E no deserto de Berseba, sem água, Agar deixou seu filho debaixo de uma árvore para que não morresse. Mas Deus enviou o seu anjo para socorrer o menino. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, porque dele faria uma grande nação. Gênesis 21, 18. Depois disso, Ismael se casou com uma moça egípcia e foi habitar na terra de Parã. Seus descendentes povoaram desde Avilá até Sur. Catã e Joquitã, Gênesis 10, 25, é pai dos habitantes do sul, de Península Arábica. E Adinã, pai dos habitantes do norte, era ismaelita. Então Deus fez promessas também aos descendentes de Ismael. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que aqui o tenho abençoado e falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Gênesis 17, versículo 20. Então, a bênção de Ismael não é espiritual, pois essa ele prometeu a Isaac. Deus cumpriu essa promessa. Os filhos de Ismael se multiplicaram e Deus lhe deu petróleo. Deus lhe deu petróleo. Voltando aqui ainda sobre a Bíblia. É natural, normal e cada vez mais as nações do mundo islâmico chamarem a atenção do mundo. Há também uma preocupação acelerada na Europa com a islamização do continente e o fato de Israel estar sempre às voltas com a oposição dos vizinhos. Israel, para vocês terem uma ideia, preste atenção. Israel, o povo escolhido de Deus, que Deus tem uma promessa, um tratado que ainda se cumprirá, representa 1/1 da população mundial. Porém, 1/3 de todas as atividades das Nações Unidas, desde a sua fundação até hoje, foram voltadas para tratar de assuntos relacionados a Israel. O que é que você acha disso? Vou repetir, hein? Israel representa 1/1 da população mundial. Porém, 1/3 de todas as atividades das Nações Unidas, desde a sua fundação até hoje, foram voltadas para tratar de assuntos relacionados a Israel. Ou seja, a nação judaica é o maior peso das nações nos dias de hoje, como profetizado pelo profeta Zacarias. Zacarias, lá no capítulo 12, versículos 2 e 3, Zacarias também profetizou que os líderes de Judá, isto é, as forças políticas e militares de Israel, seriam fortes suficientemente para resistir à oposição dos vizinhos contra o povo judeu. Zacarias 12, versículos 6 e 8. Essa força foi mostrada, para a surpresa do mundo, na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e na Guerra do Yom Kippur, 1973. Esse maior destaque é o mundo islâmico na imprensa internacional nos últimos anos. Essas ameaças e ataques contra Israel por parte dos radicais muçulmanos apontam para as profecias bíblicas que frisam o papel de destaque que as nações islâmicas terão no final dos tempos, mas que muitas vezes é esquecido por aquele que estuda a palavra de Deus, que estuda a Bíblia. É importante reconhecermos a mentalidade muçulmana sobre o final dos tempos, o que eles pensam. Em primeiro lugar, há um monte de nações islâmicas que estão empenhadas em estabelecer o sistema islâmico em escala mundial. Irã, Sudão, Somália, palestinos. Em segundo lugar, na escatologia islâmica, nós encontramos o profeta Maomé afirmando que o dia do julgamento não deverá acontecer até que as tribos do Islã derrotem as tribos de Israel em Jerusalém e nas nações vizinhas. Olha aí. Ele diz ainda, as árvores e as pedras clamarão, há um judeu se escondendo atrás de mim, venha, ó muçulmano, venha matá-lo. Esta é a solução para o problema judaico, pela visão escatológica islâmica. O mundo que conhecemos vai acabar e outro virá quando as nações islâmicas ao redor de Israel atacarem Israel e basicamente destruírem todos os homens e tomarem suas mulheres como concubinas, explica o Walid Shoebar, que é um palestino norte-americano convertido ao cristianismo, que professa a fé evangélica e é um dos principais nomes do mundo do estudo bíblico sobre as profecias bíblicas relacionadas ao mundo islâmico. Por isso que é importante a gente frisar e tecer esses comentários aqui. Antes de se converter ao cristianismo, Shoaibah foi um terrorista islâmico membro da Organização pela Libertação da Palestina, OLP, tendo participado de atentados terroristas e sido preso pela polícia israelense. Nascido na cidade de Belém, em Israel, filho de um palestino com uma norte-americana, Shoaibah se converteria a Cristo em 1994, ano em que passou a viver definitivamente nos Estados Unidos, onde chegou a estudar nos anos 70. Hoje, ele é um comentarista convidado com frequência para falar sobre terrorismo islâmico, Palestina e mundo muçulmano em programas jornalísticos da CNN, Fox News nos Estados Unidos e na BBC de Londres. E agora vamos lá. Quando na Bíblia, diz aqui ele, quando ele leu a Bíblia pela primeira vez em 1993, ficou impressionado ao descobrir as semelhanças entre a escatologia islâmica e a bíblica, que diferem só na conclusão dos fatos futuros. Diz ele, fiquei impressionado com o que encontrei no livro do profeta Zacarias, mas que está também em outros livros proféticos do Antigo Testamento. Os capítulos 12 e 14 do livro do profeta Zacarias falam de Deus fazendo Jerusalém se tornar uma pedra pesada para todas as nações ao redor, e que esses inimigos de Israel ao redor saqueariam suas casas e forçariam suas mulheres. E na continuação dessa história, Zacarias profetiza a vitória de Israel sobre os seus inimigos no final dos tempos, a qual se dará através do Messias, que virá ajudar o povo judeu. O texto fala que as nações vizinhas de Israel, que se levantam contra ela nessa guerra, serão destruídas, e todas essas nações mencionadas são nações islâmicas. O detalhe é o seguinte, é que o islamismo também fala de uma guerra dos povos islâmicos contra Israel no final dos tempos, só que Maomé escreveu que o resultado dessa batalha será a vitória do Islã. Então, se você tentar traçar um paralelo entre as profecias do Alcorão e da Bíblia, encontrará paralelos impressionantes. São as mesmas histórias, só que com o resultado da batalha sendo a vitória do Islã, explica Shoaibah. Ele disse que ficou chocado, por exemplo, quando leu Zacarias, Amós e Joel. De fato, o capítulo 3 de Joel diz claramente a respeito do julgamento das nações que estão indo contra Israel. Deus diz que ajuntará todas as nações no vale de Josafá e ali entrará em juízo contra elas. É o Messias que os julgará, vindo ao socorro de Israel. Ele fala que fará isso por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O texto fala, repartindo a minha terra. Isso nos remete à luta muçulmana pelo fim do Estado de Israel e pela criação de um Estado palestino. Aliás, eu quero dar uma parada aqui, e ler uma notícia que está hoje no jornal. Não é? Quero ler uma notícia que está hoje no jornal para você ver como é que se integra, se completa, se encaixa. O texto fala, repartindo a minha terra, isso nos remete à luta muçulmana pelo fim do Estado de Israel e pela criação de um Estado palestino. Está escrito hoje aqui, olha. Suécia reconhece o Estado da Palestina. O governo sueco reconheceu hoje, dia 30, por decreto o Estado da Palestina, o primeiro país ocidental da União Europeia a tomar esta decisão. Abre aspas, hoje o governo toma a decisão de reconhecer o Estado da Palestina. É um passo importante que confirma o direito dos palestinos à autodeterminação, afirma a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Margot Wallström, em um artigo publicado no jornal Dagens Nyheter. Está aqui no jornal G1 de hoje. Então, só para vocês verem como é que as coisas se encaixam. Então, a escatologia islâmica afirma que essa batalha ocorrerá e que cada muçulmano deve participar dela, mesmo que tenham que rastejar na neve. Ora, ao mencionar essas nações que se levantarão contra Israel no final dos tempos, a Bíblia apresenta nações islâmicas ressalta Schwebart, que lembra ainda que todos os teólogos protestantes até o século XIX, como Martinho Lutero, João Calvino e Robert Anderson, que foi quem fez o primeiro grande estudo sobre as 70 semanas de Daniel, afirmam, à luz da Bíblia, que os povos da besta que se levantariam contra Israel no fim dos tempos seriam do mundo islâmico. Schwebart lembra também que a escatologia islâmica fala de um governo mundial, o califado universal, de um governante mundial chamado Mahdi, que estabelecerá 7 anos de paz, como o anticristo na Bíblia, e até da marca que os seguidores de Mahdi terão em suas frontes, lembrando a marca da besta mencionada no Apocalipse. E aí, seria apenas uma coincidência? Por que isso? Estamos falando. Medite, estude, se preocupe, peça misericórdia a Deus, agradeça a Deus pela sua fé estabelecida nele, pela sua fé estabelecida nele. Que Deus nos livre, que Deus nos livre, que Deus nos dê graça, entendimento, entendimento de tudo que está acontecendo. É o cumprimento das profecias.